Unicred apresenta Collab.
Uma tendência global que está transformando a maneira de se fazer negócios. É uma nova visão do mundo que considera que com os problemas sociais, ambientais e econômicos não há mais espaço apenas para acúmulo, mas também para divisão. Do que a gente está falando? Economia colaborativa. É um sucesso em vários ramos de atividades hoje e é o tema dessa série de debates que você acompanha aqui na Gazeta do Povo. A produção é uma parceria com a Collab Unicred. Eu sou a Roberta Canetti e vou mediar essa conversa com três bons exemplos de empresários que conseguiram construir redes de colaboração e vão compartilhar com a gente esse conhecimento, as experiências e algumas histórias de economia colaborativa. Quem são eles? Vamos lá. Professor René Zeifer, da UTFPR, que criou um negócio baseado na troca. Ele fabrica pães caseiros lá na colônia Vítimar Sum, em Palmeira, né, professor René? Região dos Campos Gerais.
É isso mesmo. Prazer estar aqui com você, Roberta.
A artesã Sara Santos criou a Bendita Collab, um coworking para artesãos. O primeiro do Brasil, né?
O primeiro do Brasil. E a loja colaborativa também.
E o Luiz Milek, do Coletivo Alimentar, aqui de Curitiba, é um espaço que serve almoços colaborativos, preparados por diferentes pessoas, faz curso de alimentação e gastronomia, sedia uma cafeteria gerida pelos próprios atendentes, entre várias outras coisas, né?
É, por aí vai.
Muitas histórias para contar nesses três exemplos aqui. O tema dessa primeira conversa é um passo a passo para quem quer entender como funciona a economia colaborativa, tem inclusive vontade de empreender dessa forma. Antes de vocês contarem a história do negócio de vocês e compartilharem as experiências com erros, acertos, eu queria que falassem um pouco sobre o que é o negócio de vocês atualmente. Vou começar com o Luiz, do Coletivo Alimentar, que se apresenta via o site como um lugar para comer comida, fazer comida, comprar comida e falar sobre comida. Me parece que também é um espaço para aprender sobre comida, né? Sobre alimentação. É um restaurante, parece um restaurante, parece um espaço de cursos, mas é alguma coisa diferente. Então explica em linhas gerais hoje o que é o Coletivo Alimentar.
Tá, a gente demorou algum tempo para entender também o que era o Coletivo Alimentar, né? Toda a criação do Coletivo Alimentar, ela foi baseada em prototipação de serviços, de convivência, de produtos e tudo mais. Então, se você entrar no coletivo, você vai confundir com uma cafeteria, vai confundir com um restaurante. Se você for uma segunda vez, você vai perceber que a coisa muda um pouquinho, que não tem um cardápio, que a comida, de vez em quando, vem lá do terraço alimentar, que a gente mesmo colhe. Aí, se você for numa terceira vez, você vai começar a ouvir em experimentação de algumas coisas, aí o padeiro conversando com o barista, enfim. A gente se define como um laboratório de vivências, né? Que é um termo bastante usado na Europa e nos Estados Unidos, que é chamado de Living Lab. Então, a gente é um laboratório de inovação social focado na cultura alimentar. E para isso, a gente acredita que tanto ter produtos, quanto aprender sobre comida, fazer os cursos, fazer os encontros, ter esses profissionais empreendendo lá dentro é fundamental para que a gente tenha esse laboratório.
Mas para quem está passando, não conhece, chega lá para tomar um café, para almoçar, isso é possível?
Exatamente, é possível. Todo dia você vai ter o serviço de almoço, né? A gente serve em média 30 refeições por dia, porque a ideia, na verdade, é que como a cozinha é uma cozinha laboratório, uma cozinha escola, que a gente não tem uma produção assim demasiada a perder o controle do que a gente tá fazendo. Mas se você for lá tomar um café, dividir tem muita gente que vai trabalhar lá no espaço, a gente tem um espaço bem grande, você pode comer um pão, você pode comprar um pão, tem uma padaria lá dentro também. Então, assim, a gente se confunde muito bem com uma cafeteria e com um restaurante.
E esse espaço, as pessoas, elas passeiam lá por dentro, podem ir conhecer a horta? Como é que funciona a questão do espaço mesmo?
Sim, a gente costuma dizer que uma das coisas que a gente propõe é o acesso, né? Então, a gente sempre… Isso é um exercício diário, né? A gente treina não falar não, né? Então, a pessoa fala, nossa, eu descobri que tem um terraço alimentar. Às vezes está na hora do almoço, a gente tem dificuldade em falar, então, agora é um horário complicado, mas por que você não vem à tarde e tudo mais? Então, assim, a gente, a cada dia a gente repensa o espaço para cada vez mais receber as pessoas de braços abertos. Então, por exemplo, hoje já tem uma cozinha muito mais estruturada lá, mas ainda tem aquela pessoa que não é profissional na gastronomia, mas quer, de alguma maneira, interagir com alguém da cozinha. Então, a pessoa chega toda empolgada, querendo interagir. A gente não vai dizer um não pra ela, né? Mas a gente vai entender qual que é a melhor forma dela interagir. Às vezes, na verdade, ela não quer cozinhar. Às vezes, ela só quer fazer um curso lá dentro. Ou às vezes ela quer reunir umas pessoas para fazer um evento lá dentro.
Mas peraí, você falou, pessoa que não é profissional. Ou seja, nem sempre as refeições são feitas por pessoas que são profissionais da área?
Nem sempre.
Se a pessoa cozinha bem, tá com vontade de ir lá e servir um prato, ela pode ir lá e cozinhar pros outros?
Já aconteceram algumas vezes de alguns entusiastas, né, de comida… cozinharem com outros cozinheiros lá dentro, né? Ou alguns mais experientes, outros menos experientes. Porque aí também, é ali que a gente encara ser realmente um laboratório de aprendizagem. Eu vou dar um exemplo. O João trabalha lá com a gente, ele que organiza o bar e o café, e a mãe dele vivia lá, né? Almoçava lá, tomava um café um dia. Aí um dia ela fez um bolo e levou um bolo pra gente. Aí o João falou, mãe, por que você não vem fazer o bolo aqui? Ah, não sei, né? Aqui é teu trabalho. Nem ela entende ainda muito bem o que tá acontecendo lá dentro. Passaram-se uns 3-4 dias, ela foi lá. Eu conversei com ela, falei, por que a senhora não vem aqui fazer o bolo? Segunda-feira, próxima segunda-feira, ela tava lá fazendo um bolo com a gente. Hoje ela vai toda segunda-feira fazer um bolo lá. Esse bolo ela põe à venda lá, né? Então ela faz parte do coletivo. Então essa quase que ausência dessa regra, digamos assim, não, você só pode estar aqui se você for profissional, se você não for profissional, a gente tenta deixá-la o mais maleável possível para que a gente tenha cada vez mais trocas, né? Hoje a gente acredita muito nessa troca intergeracional, a gente está até propondo um almoço só feito por mães lá, de todo mundo que trabalha lá, então é um desafio diário.
A comidinha da mamãe, hein? Não tem melhor.
Pois é.
A Sara, da Bendita Collab, é um espaço compartilhado entre artesãos que produzem, expõem. Sim. Uma espécie de coworking de artesanato. Uma coisa nova, né? Não, não existia outro espaço assim aqui no país. E vi que, inclusive, você, nesse espaço, dá capacitação, consultoria para esses artesãos. Como é que funciona o teu negócio?
Ele é um misto também. E assim como o negócio do Luiz, é uma coisa que a gente veio construindo, né? À medida que o nosso público veio aparecendo, a casa também foi crescendo e foi se construindo para atender esse artesão. Nasceu primeiro a loja colaborativa, que hoje abriga 42 artesãos. Então, o artesão tem lá a sua loja física. Ele tem uma prateleira onde ele expõe o seu produto e nós comercializamos o produto dele enquanto ele está em casa produzindo, né? Ou no seu ateliê produzindo. E aí, junto com a loja colaborativa, eu comecei a ouvir esses artistas, artesãos, designers, pessoal que sai da faculdade, que não tem uma mesa de corte rápido, faculdade de moda, por exemplo, né? Precisa cortar um produto, precisa desenvolver um produto, a dificuldade que ele tinha de fazer isso sozinho. E o meu ateliê estava quase obsoleto, porque a minha dedicação de 50% para a loja estava deixando o meu ateliê parado. E aí eu trouxe, então, todos os equipamentos que eu já tinha, né? Que eu fui adquirindo durante 6 anos de marca, e abriu o coworking artesanal. Então é um espaço onde o artesão encontra ali máquina, equipamento, mesa de corte. E aí a gente começou com isso também, dar uma consultoria para desenvolvimento de produto, qual é a melhor forma da pessoa desenvolver determinado produto, o que ela precisa para aquilo. E acaba que ficou um misto, né? Eu tenho a loja, que hoje representa 42 marcas. Eu tenho o coworking dentro, que atende tanto os artesãos que estão na casa como artesãos que não estão, os artesãos de fora. E dentro desse espaço, a gente também dá muitos cursos de várias técnicas, né? Mas tudo voltado para as artes manuais.
Quantos artesãos estão envolvidos hoje com esse coworking?
Com o coworking, eu tenho os da casa, que utilizam esse espaço também, que hoje são 42 marcas. Na verdade, a gente diz que a casa é de cada um, né? Então, eles têm o uso livre desses espaços. E eu tenho em torno de uns 10 ou 12 que utilizam para o uso das máquinas, porque daí eles também é sustentável. Ele só vai comprar, por exemplo, uma máquina industrial quando ele realmente firmar aquele produto, né? Quando ele vai utilizar uma máquina industrial, que ele diz, ah, agora eu vou fazer em grande escala, vou produzir, então eu vou investir em comprar uma máquina. Enquanto ele não faz isso, enquanto ele não tem essa segurança, ele aloca a máquina, ele aloca a mesa. Nós temos um equipamento de sublimação também que é usado pelas pessoas, né, para desenvolver, paga por página, paga por pedaço, então acaba que fica sustentável, né? até que realmente a pessoa se firme, que ela queira aquilo para a vida dela. Então daí ela começa a adquirir.
Tendo a loja, muitos coisas. Produtos estão expostos, mas o fato de ter esse espaço com essa variedade de produtos aumentou, por exemplo, procura por encomenda. Vocês recebem isso, às vezes, de forma conjunta? Como é que funciona essa logística aí do dia a dia? As pessoas visitam a loja, procuram a empresa na internet? Como é que funciona?
Sim, na verdade a loja é uma grande rede, né? A gente tem, hoje, a pessoa entra para comprar um artesanato. Nós temos hoje um universo muito grande de pessoas que gostam de produtos artesanais, gostam de produtos diferenciados, né? Tem um público específico já que compra de quem faz, né? Que gosta da economia local, que fomenta isso. Então eu tenho lá um pessoal que passa para comprar um presente de aniversário. Ele acaba comprando um presente de aniversário de uma marca, de outra marca, fazendo encomenda de outra. Então, acaba que é onde entra o coletivo, né? Onde entra o colaborativo. Você tem várias marcas junto e uma puxa a venda da outra. E tenho também o que a gente chama dos trabalhos. Por exemplo, uma cliente está fazendo um enxoval do bebê. Ela encomenda de uma artesã as mantas, de outra artesã a roupinha, de outra artesã as sacolas. E acaba que existe ali um atendimento de vários artistas, de várias marcas, para atender um cliente só. É bem
tudo,
legal.
Está tudo ali no mesmo lugar, né?
Exatamente. E é o que a gente chama de rede, né, Roberta? Porque uma coisa puxa a outra, né?
Professor Renê, que produz pães caseiros, e o que mais chama atenção é que não vende, troca, né? Não só os pães, como os cursos. Explica pra gente como é que é esse seu negócio, que me parece que há 8 anos já existe na Colônia Vitimar Sul.
De fato, assim, na verdade não é nenhum negócio, né? A gente precisa de um outro, não no sentido convencional de como a gente está acostumado a usar a palavra negócio. Eu sou professor, como você bem lembrou, né, na apresentação, na UTFPR, na área de administração. E essa iniciativa de fazer pão está relacionada com isso, é uma grande experiência de resgate e de experimentação de uma forma não convencional de produção. E no caso ali tem o pão. Então, por exemplo, o estabelecimento de limites na produção, de reconhecer a importância de olhar para limites num mundo que quer sempre superar limites. Então, a gente faz junto com família e amigos, né, que pessoas estão envolvidas ali nesse processo, 90 quilos de pão por semana. E é isso. No curso de pão, é uma vez por mês. E a gente faz dentro de uma lógica em que uma perspectiva de economia aberta, transparente, generosa e que seja inclusiva e não exclusiva. No sentido de eu poderia fazer um curso que eu coloco um valor e só participa quem pode pagar aquilo. Mas eu queria que fosse um curso que fosse inclusivo e as pessoas têm dinâmicas de vida e econômicas diferentes. Alguns podem contribuir com mais, outros podem contribuir com menos. Então a gente trabalha dentro dessa lógica. E isso envolve aí desde uma reflexão que é acadêmica na área, na minha própria área de pesquisa, eu estudo formas não convencionais de organização e uso esse espaço também para pensar, imaginar, testar uma forma de organização e de produção que vá além do que hoje está estabelecido como convencional, que é a mera acumulação de capital ou de se tornar mais eficiente, de envolver pessoas. E que, em que você, né, na apresentação dos exemplos que tem aqui, muitas vezes é difícil de você conceituar e definir o que é o negócio, porque ele extrapola aquilo que a gente está, ou aquilo que normalmente a gente entende como um negócio. Por isso que eu falo assim, o que a gente faz, essa iniciativa, ela vai além para a lógica convencional de negócios, porque envolve família, acontece na casa, envolve amigos, né, e trocas, né? uma boa parte dos pães, desses 90 quilos que a gente produz por semana, é trocado pelas mais diferentes coisas.
Exemplos.
Né? Eu troco por aula de música para os meus filhos, eu troco por lenha para assar os pães, por geleia, por cerveja, eu troquei por 2 cavalos, né?
2 cavalos?
É. 2 cavalos. Tem uma amiga, uma artista plástica, ela pintou o forno que eu asso os pães, ela fez uma decoração, coisa mais linda, né? Tá lá. Tem uma outra amiga que faz avental E a gente vai trocando, né? O outro amigo trabalha com madeira. Troco por aveia para alimentar os cavalos, né? Então, vê assim, tem uma infinidade de coisas. Se eu contasse, se eu fosse mensurar quanto que eu troco, isso dá um valor significativo. Mas o mais importante dessas trocas, na minha opinião, é que quando a gente resgata essa economia, que era muito comum para os nossos avós, né, e bisavós, é que mais importante do que a troca em si, aquilo que está sendo trocado, é que no ato de uma troca dádiva, uma troca não comercial, a gente ganha amigos, a gente ganha relacionamentos.
Sim, você citou uma porção de coisas que você trocou, né? Inclusive os dois cavalos. E em todos os momentos você disse uma amiga, um amigo.
É.
Mas sempre foram ou você acabou se relacionando com pessoas que você não conhecia a partir dessa ideia de fazer o escambo?
Então, as pessoas perguntam muitas vezes pra mim, Renê, por que você faz pão? Eu não preciso fazer pão comercialmente, né? Porque eu sou funcionário público, não é? Por que eu faço pão? Eu faço pão para ganhar amigo. E essa é a coisa mais importante, né? Eu tenho dois filhos pequenos e uma coisa que tanto eu quanto a minha esposa, a gente está tentando ensinar para eles é que a maior riqueza que a gente tem na vida, não é quanto a gente tem no banco, mas são os amigos que a gente tem. Porque se a gente tiver bons amigos, a gente jamais vai ser pobre, né? Então, a riqueza da vida está nesse compartilhar. A riqueza da vida está em agregar pessoas e ter uma casa que tem aromas, que tem sabores, que tem pessoas chegando e vindo e que você pode compartilhar a vida. Então, para mim, fazer pão é isso, não é? É fazer amigos. Então, não tinha essas coisas que a gente foi trocando, a gente foi fazendo amigos na caminhada.
É. E pelo que já li a respeito do início do seu negócio, foi um presente que você talvez não estivesse esperando. Porque o teu negócio, vamos falar um pouquinho agora também com os outros, com relação ao surgimento da ideia e o início do negócio. Essa troca de pães, ela surgiu, me parece, de uma demanda bem interna da família. De sustentabilidade, não? Vocês começaram a produzir primeiro, antes de fazer as trocas, para evitar o desperdício de embalagem. Como é que foi isso?
A gente estava, eu e um grupo de amigos, né, que da Casa da Videira, que é essa uma instituição, mas é um grupo de amigos, uma rede, e a gente estava muito preocupado com o lixo e o resíduo que a gente estava gerando. Na época, eu ainda estava morando na Inglaterra e a intenção foi de retirar saco plástico de dentro de casa. E na Inglaterra, o pão que a gente comprava todo, ele vinha ensacado. Então, se vou tentar tirar um saquinho plástico de dentro de casa, que era o saco do pão. Aí, para isso, eu fui fazer o pão. E aí, virou toda essa brincadeira, né? Assim, muito mais séria do que uma brincadeira. Mas uma experiência de resgate de uma série de coisas a partir de um incômodo que era o lixo, né? Ou quando a gente trouxe pra gente a responsabilidade de, em vez de o lixo que a gente gerava, simplesmente jogar na frente de casa e deixar que um caminhão passasse a levar, a gente passou a gente se preocupar esse lixo, como os nossos avós faziam, né? Quando os nossos avós e bisavós viviam, não tinha sistema de coleta de lixo. Isso é extremamente recente. Como é que você faz? Você tenta reduzir, né? Ou você composta. E aí, quando você composta, você vai já pensar na horta. E daí da horta, comida. Né? E comida e a mesa, ela sempre agrega as pessoas. Então, mais ou menos assim, ó.
Com certeza, para quem está ouvindo, o que parece? Como qualquer projeto que já está estabilizado, que já pode ser considerado um projeto bem sucedido, as pessoas observam e pensam, puxa, mas são pessoas geniais, muito criativas e com certeza que já tinham experiência com empreendedorismo. Por isso que eu queria ouvir de vocês assim, para quem hoje tem vontade de trabalhar dessa maneira, ainda que não bem estruturada, mas tem uma ideia de negócio nesse sentido, o que é preciso, o que foi preciso e importante para vocês, para que isso desse certo? Como é que foi essa estruturação, esse início, até que a coisa engrenasse, Luiz?
Eu acho que a coisa está engrenando, né?
Ainda está em processo.
Eu acho que, na verdade, quando você entra num desafio como esse, assim, de colaborar, ele é um desafio diário, né? Que a gente, por muito tempo, mesmo que inconscientemente, a gente viveu num mundo muito competitivo. E todo dia a gente acorda E tem que olhar pra gente, pra cada ação que a gente vai fazer e lembrar que a gente precisa colaborar. Então, primeiro é um exercício interno, assim, né? Esse exercício interno, ele transborda, digamos assim, né? E aí começam outras pessoas a entender que a colaboração, ela pode ser interessante, pode ser útil. No meu caso, eu participava já desse boom, assim, que começaram os coworkings aqui em Curitiba. Comecei a entender o que seria a colaboração. Na época, eu trabalhava numa grande indústria automobilística e eu comecei a perceber que aquilo não me satisfazia plenamente. Aí, sempre gostei de trabalhar com comida. Há mais ou menos 7 anos atrás, comecei a trabalhar criando alguns eventos com relação à gastronomia. E, na época, montei uma empresa, né, que é a Vivar, que a gente trabalhava com vivências gastronômicas. Eu comecei a perceber que todo mundo que trabalhava com comida era muito feliz no que fazia. Era muito feliz, porque assim, é um orgulho a pessoa entregar a geleia que ela fez com as próprias mãos, o pão que ela fez com as próprias mãos, ou o grupo de amigos que fez uma cerveja. E aquilo assim, e eu voltava para casa e falava, meu, não é possível, né? Esse mundo que é onde as pessoas colaboram e são felizes no que fazem, ele é possível. Então eu comecei a tentar construir um caminho que fosse possível. Na época, como eu comecei a frequentar esses coworkings, assim, eu percebia que a maioria dos coworkings estava indo para um caminho muito de... Tá, a gente colabora, mas assim, a gente colabora até certo ponto, né? Eu só vou colaborar até onde for bom para mim. E aquilo me incomodava muito. E eu via o pessoal da gastronomia muito generosa, né? As pessoas são muito generosas. Aí eu comecei a ver, por que não pegar esse sistema que está surgindo, essa ideia de juntar pessoas em prol de uma mesma cultura, digamos, de negócio, ou seja, os coworking, e trazer para esse mundo da gastronomia onde todo mundo era feliz, né? E o Coletivo Elementar foi quase que um susto, assim, né? Porque na época eu fazia mestrado em design, né? E na minha qualificação, um dos professores comentou, né? Olha, você trabalha muito bem com o assunto de vivência, que era um dos assuntos que eu estudava, mas a colaboração, você sabe muito da teoria e pouco da prática. Aquilo me doeu, assim, sabe? E eu, na mesma semana, estava passando na frente do local onde é hoje o Coletivo Elementar. Eu olhei aquele espaço, era um antigo coworking lá de uns amigos meus, e eles falaram, a gente tá deixando esse espaço. Eu acho que eu aluguei na mesma semana, e eu, depois que eu descobri, tá, o que, que a gente vai fazer? Então, assim, o processo, por isso que eu digo que a gente ainda tá em processo, o processo todo foi construído em prototipação. A gente começou, literalmente, com um fogareiro e um método de fazer café filtrado. Então, a pessoa foi lá no segundo dia e falou, tá, mas por que vocês não têm um pãozinho? Opa, então, você conhece alguém que faça pão? Não, tem um amigo meu que faz pão. E aí a rede, a necessidade foi começando a criar a rede. Então a gente parte do pressuposto que o coletivo, ele nunca vai ser um sucesso. Porque ele nunca vai ficar acabar, né? Por hora, a gente ficou sem, por exemplo, a gente já tá na terceira padaria lá, que tá passando pelo processo. A gente ficou um tempo sem padaria. E o fato de não ter uma padaria lá dentro não é um fracasso pra gente. Porque não era o momento de ter uma padaria lá dentro. Então, aí tá... Como que o coletivo vai olhar isso e todo dia vai olhar, né, esse processo que é, como o René falou, né, é uma ressignificação do negócio. Então, o tempo, o fracasso, todos esses termos, a gente precisa conceituar eles. E todo dia é um exercício.
Ainda que tivesse feito um planejamento estruturadíssimo do que seria, teria mudado com certeza, né? Porque
não foi,
a coisa acontece enquanto está acontecendo.
Isso é uma coisa importante. Acho que dentro do processo de prototipação, foram 100 dias. A gente até deu um nome, né? Era 100 dias sem projeto. Era quase que uma brincadeira, inclusive, em mostrar que a gente não tinha processo. O fato de não ter um plano faz com que a gente não se decepcione com o plano que a gente fez. Qualquer plano que a gente faz, a gente não vai conseguir alcançar. Porque ou é um pouquinho mais, um pouquinho menos, e a gente acaba se decepcionando. Então, somar essas decepções diárias podem fazer com que a gente desista. Então, quer saber? Não vamos planejar. Vamos viver cada dia e planejar
ao vivo. Não quer dizer se qualificar, né?
Não.
Estudar e buscar saber como resolver as questões que vão
surgindo.
Não,
com certeza
né?
Não. Isso é muito importante. A gente, cada vez mais dentro do coletivo, a gente tem, por exemplo, colegas mestrandos, doutorandos. Inclusive, o Renê já foi algumas vezes com os alunos dele lá. Convivo com os alunos dele, convivo com os amigos acadêmicos. Então, essa troca de conhecimento, ela é fundamental para que a gente continue esse caminho.
Se puder,
professor Renê,
considerar, por exemplo, né, nessa pergunta que você fez, né, em termos dos primeiros passos, eu penso que assim, tudo começa com o reconhecimento de qual é a criança que está chorando. Né? Eu gosto de trabalhar com metáfora. Né? Então, qual que é a criança que chora?
Até porque você tem dois filhos pequenos.
E quando uma criança chora, ela incomoda. E normalmente, a criança que chora, ela acaba sendo nosso filho. Porque você reconhece quando é seu filho que está chorando. Então ele começa com um incômodo. Eu acredito, né, que para o Luiz, para a Sara, começou com alguma coisa que incomodava. Pode ser no trabalho, pode ser daquilo que você faz. Então, e quando você traz a criança que chora para o seu lado, você fica tão incomodado que você quer fazer com que ela pare de chorar. Só que quando a gente é pai de primeira viagem, né, você não sabe ainda muito bem por que essa criança está chorando. E aí o que você faz? Você começa a trazer gente para ajudar, pergunta para a mãe, pergunta para o pai. Eu vejo que nessa construção, da minha própria experiência com o pão, jamais, o Luiz falou de não planejar, eu jamais poderia imaginar que o ato, né, daquele incômodo inicial, que era um saco plástico, levaria a fazer pão, que levaria a ter curso de pão, que levaria a ter um monte de troca. Né? Tudo isso foi uma grande conspiração, mas trouxe o incômodo para dentro, que era o saco plástico, que era a coisa do lixo. Né? E a partir disso, assim, como que eu resolvo isso? E daí, assim, ou como que o pão, se o pão não cresceu, como é que eu resolvo isso? Então, esse incômodo faz. E na medida em que você tem bons amigos para te ajudar a dar os primeiros passos, acho que tem esses dois reconhecimentos. O primeiro é qual que é a criança que está chorando, né? E o segundo, quais são os amigos, as pessoas que estão à volta? Porque quando a gente é pequenininho, né, ninguém assim, ninguém vai olhar para uma criança que está tentando engatinhar e falar assim, puxa, você não sabe caminhar? Não consegue fazer nada melhor do que isso? Vai ficar engatinhando aí até quando? Não, você pega pela mão, levanta, ela cai, você levanta de novo. E sim, é uma bênção da vida quando a gente pode ter à nossa volta pessoas que dão a mão e que ajudam a gente a dar os primeiros passos. Então, a colaboração, essa cooperação, ela começa lá do início. Né? Então, eu diria assim, esses dois aspectos centrais. Né? O que é? Abraça o incômodo, não tenta se livrar do incômodo. Quando você tem uma criança que está chorando, não é você deixar ela longe, você quer fugir. Traz ela para perto de você. E aí, uma vez que você reconheceu o problema, assim, você vai tentar dar uma resposta para aquilo. E quando você tem pessoas à volta, né, que te ajuda nessa resposta, aí fica as coisas, elas começam a acontecer. E o que vai acontecer lá na frente, nem a gente não sabe. Né? Mas é deixar, e é mais a alegria maior da vida é quando a vida nos surpreende. Ao invés de planejar, eu, apesar de ser professor da administração, sou tanto quanto crítico com a lógica do planejamento.
Os alunos do curso de administração da UTFPR agora fechem os ouvidos.
Mais ou menos assim. Não, eles na verdade não sabem, né? Todo esse meu discurso, porque eu falo isso para eles. Não é jogar a criança com a água do banho, jogar a criança fora com a água do banho. Né? Mas no momento que você só quer planejar e ter tudo certinho, você muitas vezes não consegue ver a volta, tudo o que está acontecendo.
E tem coisa que só você só aprende fazendo mesmo, né? Não adianta teorizar muito, tem que sair fazendo. A Sara mesmo compartilhou já um pouquinho da história do coworking e também virou outra coisa, não era esse o plano
verdade,
inicial.
Complementando o que o Luiz e o Renê falaram, eu acho que tem alguns componentes que fazem parte, né? Quando você pergunta o que precisa para montar um negócio e tal, eu acho que quando você entra num negócio que é colaborativo, que é coletivo, que envolve pessoas, existe uma coisa primordial que é a tua essência, né? Você não é um empresário com um volume X de dinheiro que vai abrir um grande negócio com tudo que está sustentável próximo, né? Aí você tem ali um bom marketing, uma boa equipe e mil coisas. Eu acho que nós temos, por essência, interiormente, essa questão do coletivo, né? Eu sempre digo, para você começar um negócio que é coletivo ou colaborativo, ou que lide com pessoas assim como nós estamos lidando, Você tem que ter na essência isso, na tua essência, né? Porque você tem que estar disponível para o que vem. Você tem que estar disponível para o outro, né? Então, você não pensa só em si, você acha que aquilo que... A criança que está chorando do teu lado, muitas vezes, que é no meu caso, eu tinha várias crianças chorando ao meu lado, né? Porque eu expunha o meu produto nas feiras, nos bazares, e depois eu fechava tudo numa caixa, ia para casa, esperando, na época, vender pela internet uma coisa ou outra, mas eu não tinha onde expor. E eu não tinha situação financeira boa para montar uma loja, né? Eu não tinha isso. E também eu não sei se eu tivesse, se eu queria, porque eu não queria uma loja ao público convencional, entendeu? Comercializar desta forma o meu produto que eu fazia com tanto carinho. Então, eu preferia eu pessoalmente vender o meu produto, dizer como é que eu fiz, como, né, do que ele era feito, que eu mesmo produzia, que a minha mãe me ajudava a produzir, que a minha filha me ajudava a produzir. Eu tinha todo um contexto no meu produto. E eu voltava para casa e os clientes ficavam: aonde você vai, aonde eu te encontro depois da feira. Então, a criança que chorava comigo era essa. Eu tinha uma frustração de botar o produto numa caixa e ele ficar guardado até a próxima feira, até o próximo bazar. E todos os meus amigos tinham a mesma criança chorando. Então, quando a Bendita...
Você identificou uma demanda quase que geral.
Quando a Bendita nasceu, ela nasceu para atender a minha marca e a marca de todos os amigos. E quando você tem essa questão do coletivo, nessa área que a gente vive, essa é uma rede pronta. Então, é como o Renê falou, você dá o start inicial por ser mais ousado, por estar disponível, porque você teve a oportunidade de dar o start... Mas é muito mágico, né? A própria rede, ela vai surgindo, ela é orgânica, ela vem vindo, e você não tem ideia. Então, se você me perguntar hoje uma receita, como uma receita de bolo, como que nasceu a Bendita Collab e como que ela se construiu, como é que ela está agora, talvez eu não consiga te dizer. Porque todos os dias ela é uma nova Bendita Collab.
E a gente não mencionou aqui, mas você também não era essa a sua profissão? Era um
não
hobby, né?
Não era essa, era o meu hobby, né? Na verdade, o artesanato me acompanhou por uma vida inteira. Às vezes como segunda fonte de renda, às vezes como hobby. Mas eu sempre tive arte manual, né? Desde que eu era pequenininha. Então, eu sempre valorizei isso.
E você era servidora pública.
Servidora pública. E abandonei tudo e fui trabalhar com aquilo que eu realmente gosto de fazer, né? E aí, assim, quando você vai para Bendita como loja, o coworking, ele nasceu para atender as outras crianças que choravam, porque era assim, era atender uma demanda dos clientes que eram da loja, né? Dos artesãos que estavam na loja, com dificuldade de equipamento, com dificuldade de espaço, uma série de coisas. E... eu não consigo dizer, na verdade, como. Todos os dias eu tenho desafios novos, todos os dias eu tenho demandas novas, todos os dias aparecem situações totalmente diferentes nesse universo, pessoas que entram na loja com, às vezes, com problemas e soluções e ideias que eu nem imaginei que eu ia lidar, né? E você tem que estar aberto para isso. Então, eu acho que nós seremos, se Deus quiser, uma eterna construção. Porque se você quer uma coisa finita, né? Começo, meio e fim, não entra, né? Nós somos uma criação eterna, todo dia tem coisa nova.
E
não
mesmo
tem
que planeje e faça o mapeamento de tudo, vai dar furo, vai dar mudança
tenta,
e muitas surpresas boas, inclusive.
A gente tenta gradualmente planejar tudo, mas não consegue. Porque eu acho que é aquilo que nós, principalmente nós três que estamos falando aqui, é quando a gente se propõe e a gente se dispõe, né? Então você acaba que todos os dias você lida com coisa nova. E todo dia tá vindo. E a gente não sabe onde vai parar.
E a vida fica muito mais, mais interessante, assim, né? Tu quer ter tudo planejado certinho, onde você vai chegar. Aí a vida vira uma aventura.
E eu acho assim, a gente não tem. Quando você diz assim, mas você pode dar uma dica de planejamento? Não, eu dou uma dica de propósito. Você tem que ter um propósito na vida.
Essa conversa sobre economia colaborativa, ela não termina aqui. A gente vai fazer uma pausa, tem uma continuação. E a gente vai falar mais para frente sobre um aspecto bem interessante da economia colaborativa, que é o das pessoas, os relacionamentos. Não há patrão empregado, todos estão no mesmo barco. E como isso funciona na prática? A gente continua essa conversa mais para frente.